sobre simplicidade e sabedoria. Pediram-me que escrevesse sobre simplicidade e sabedoria. Aceitei alegremente o convite, sabendo que, para que tal pedido me tivesse sido feito, era necessário que eu fosse velho. Os jovens e os adultos pouco sabem sobre a simplicidade. Os jovens são aves que voam pela manhã. Seus voos são flechas em todas as direções. Seus olhos estão fascinados por 10 mil coisas. Querem todas, mas nenhuma lhes dá descanso. Estão sempre prontos a de novo voar. Seu mundo é o mundo da multiplicidade. Eles a amam, porque nas suas cabeças a multiplicidade é um espaço de liberdade. Com os adultos acontece o contrário. Para eles, a multiplicidade é um feitiço que os aprisionou, uma arapuca na qual caíram. Eles a odeiam, mas não sabem como se libertar. Se para os jovens a multiplicidade tem o nome de liberdade, mas os adultos a multiplicidade tem o nome do dever. Os adultos são pássaros presos nas gaiolas do dever, com as suas ordens escritas nas agendas. No crepúsculo, quando a noite se aproxima, o voo dos pássaros fica diferente. Já observaram o voo das pombas ao fim do dia? Elas voam numa única direção. Voltam para casa. Ninho. As aves, ao crepúsculo, são simples. Simplicidade é isto, quando o coração busca uma coisa só. Jesus contava parábolas sobre a simplicidade. Falou sobre um homem que possuía muitas joias, sem que nenhuma delas fizesse feliz. Um dia, entretanto, descobriu uma joia única, maravilhosa, pela qual se apaixonou. Fez então a troca que lhe trouxe alegria, vendeu as muitas e comprou a única. Na multiplicidade, nos perdemos e ignoramos o nosso desejo. Movemos-nos fascinados pela sedução das 10 mil coisas. Acontece que, como diz o segundo poema de Tao Te Ching, abre aspas, as 10 mil coisas aparecem e desaparecem sem cessar, fecha aspas. O caminho da multiplicidade é um caminho sem descanso. Cada ponto de chegada é um ponto de partida. Cada reencontro é uma despedida. O caminho da ciência e dos saberes é o caminho da multiplicidade, adverte o escritor sagrado, abre aspas. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é afiado na carne. Eclesiastes 12:12. Não há fim para as coisas, que podem ser desconhecidas e sabidas. O mundo dos saberes é um mundo de somas sem fim. É um caminho sem descanso para a alma. Não há sobre o diante do qual o coração possa dizer: cheguei finalmente ao lar. Saberes não são lá. O lar pertence à simplicidade, uma única coisa. Diz o Tao Te Ching, abre aspas. Na busca do conhecimento, a cada dia se soma uma coisa. Na busca da sabedoria, a cada dia se diminui uma coisa. Fecha aspas. Pergunta T.S. Eliot, abre aspas. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Fecha aspas. E Manuel de Barros, observa, abre aspas, quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Sábio é o que adivinha. Fecha aspas. A sabedoria é a arte de reconhecer e degustar a alegria. Nascemos para a alegria, não só nós, diz Bachelard, que o universo inteiro tem um destino de felicidade. O Vinícius escreveu um lindo poema com o título de Resta. Já velho, tenho andado pelo mundo de multiplicidade. Ele olha para trás e vê o que restou, o que valeu a pena. Abre aspas. Resta esse coração queimando como um círio numa catedral em ruínas. Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura. Resta esse antigo respeito pela noite. Resta essa vontade de chorar diante da beleza. Vinícius vai assim contando as vivências que lhe deram alegria. Foram elas que restaram. As coisas que restam sobrevivem no lugar da alma que se chama saudade. A saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que ela provou e aprovou. Aprovadas foram as experiências que deram alegria. O que valeu a pena está destinado à eternidade. A saudade é o rosto de eternidade, refletido no rio do tempo. É por isso que necessitamos dos deuses, para que o rio do tempo seja circular. Abre aspas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, encontrarás. Fecha aspas. Oramos para aquilo que se perdeu no passado, nos seja devolvido no futuro. Acho que Deus não se incomodaria de nós chamássemos de eterno retorno, porque é só isso que pedimos dele, que as coisas das saudades retornem. Ando pelas cavernas da minha memória. Há muitas coisas maravilhosas, cenários, lugares, alguns paradisíacos, outros estranhos e curiosos, viagens, eventos que marcaram o tempo da minha vida, encontros com pessoas notáveis. Mas essas memórias, a despeito do seu tamanho, não me fazem nada. Não sinto vontade de chorar. Não sinto vontade de voltar. Aí eu consulto meu bolso da saudade. Lá se encontram pedaços do meu corpo, alegrias. Observo atentamente. E nada encontro que tenha brilho no mundo da multiplicidade. São coisas pequenas que nem foram notadas por outras pessoas. Cenas, quadros, um filho, menino empinando uma pipa na praia, noite de insônia e medo num quarto escuro, e do meio da escuridão a voz de um filho que diz: "Papai, eu gosto muito de você." Filha brincando com a cachorrinha que já morreu, chorei muito por causa dela, a Flora. Menino andando a cavalo antes de nascer no sol, em meio ao campo perfumado de capim gorduro. Um velho fumando cachimbo, contemplando a chuva que cai sobre as plantas e dizendo: "Veja como estão agradecidos." Amigos, memórias de poemas, de histórias, de músicas, diz Guimarães Rosa. Que felicidade só em raros momentos de distração. Certo, ela vem quando não se espera, em lugar que não se imagina. Dito por Jesus, é como o vento. Sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem sabe para onde vai. Sabedoria é a arte de provar e degustar a alegria, quando elas vêm. Mas só dominam essa arte aqueles que têm uma graça da simplicidade. Porque a alegria só mora nas coisas simples.